Agora são 9 horas e 34 minutos. Maringá está recebendo, desde o comecinho dessa semana, começou na segunda-feira e termina hoje, inclusive, um dos mais inspiradores eventos nacionais da educação infantil. É o Congresso Brincar. Começou no Sudeste, chegou ao Paraná. Maringá está recebendo pela primeira vez e já tem data para ter a segunda edição, inclusive, para falar sobre esse congresso e sobre a importância do brincar. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Vicente Falcão, que é organizador. Bom dia.
Bom dia, satisfação estar com vocês. Muito bom, muito obrigado pela acolhida. Os professores, toda a educação de Maringá e região nos receberam de braços abertos. Estamos trazendo as principais tendências, ferramentas, tecnologias, metodologias, práticas inovadoras para a sala de aula e para os professores, para oxigenar, né? A gente sabe que está chegando no final do ano, já está todo mundo cansadinho, aquela coisa toda. E aí a gente acaba trazendo nomes muito importantes que dão aquela injeção de adrenalina, de levantam, né, efetivamente, fazem os professores voltarem a ser criança também, né? E isso é o que move a nossa educação, que move, né, a sala de aula, a escola, o prazer de ser professor, resgatar essa vontade, né? A delícia que é você contribuir significativamente na vida de uma criança.
E nós estamos também com o Tafa Teixeira, que é um dos palestrantes, que palestrou ontem, inclusive, e que estava dando esse ânimo a mais aí para os professores. Antes da gente entrar no ar, vocês estavam contando, então, que pegou fogo ali, né? O pessoal estava super animado e final de ano realmente, né? Precisa dar esse up, né, Tafa? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, bom dia. Primeiramente, dizer a minha satisfação de, né, de estar conhecendo pela primeira vez a região. É a terceira edição que eu participo do Congresso Brincar e a primeira vez aqui na região do Paraná, em Maringá especificamente. Né, eu que venho lá do Ceará, estou se acostumando aqui com o sol frio de vocês, né?
Daqui a pouquinho
sol frio,
esquenta,
né?
Tranquilo.
Mas ontem não, ontem eu botei o sol quente lá, né? Mas a galera já teve aquele esquenta do primeiro dia, já foi bem empolgados, né? E foi uma satisfação, né, conhecer de pertinho, né, público de professores, educadores, e trazer esse incentivo a mais, né, do processo de aprendizagem da criança, né, a partir do lúdico, a partir da brincadeira, né, e foi muito bacana, né, ter essa interação, né, essa participação dentro desse movimento, né, que o Instituto traz aqui para Maringá, que eu acho super significativo, né, momentos como esse, de estar reunindo, né, educadores e falando sobre educação, né, especificamente falando sobre educação infantil, né, sobre infâncias, e isso só de ter essa iniciativa já é bastante significativo. Então, os professores que estão aí matriculados, que estão participando, né, que eles possam aproveitar, né, essa última noite, né, que também vai ser uma noite incrível, e ontem foi magnífico para mim, né? E acredito que foi um momento muito importante ali desse evento, que está sendo maravilhoso, super organizadinho, né? Eu que me encantei a primeira vez que eu participei, acho que foi em Vitória, né? Vitória do Espírito Santo. E me apaixonei, já conheci o congresso pelas redes e sempre tive a vontade de participar, né? E, inclusive como palestrante também, e foi uma oportunidade ímpar, né? Foi magnífico ontem, muito bom.
Muito legal. Antes da gente aprofundar esse assunto da brincadeira, do lúdico, inclusive para quem infelizmente não teve a oportunidade de participar, mas que também está pensando sobre isso, vamos explicar um pouco melhor a história desse congresso. Quanto tempo já existe o Congresso Brincar? Como é que ele nasceu?
15 anos, né? Temos história aí de bagagem por várias cidades do Brasil, várias capitais. Nós trabalhamos muito com formação de professores, então o nosso carro-chefe é levar informação de qualidade para as escolas, para os municípios. Depois da pandemia, nós intensificamos esse trabalho via online. Então, nós tínhamos lives com 23 mil professores do Brasil inteiro, você imagina, né? Então, chegamos a lugares que eu até desconheço, que eu não consegui até hoje ir, né? a comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que se reuniam para nos receber pela internet via satélite. Olha que coisa legal. Então tem uma história, uma trajetória. Nós temos hoje mais de 800 palestrantes que nós fornecemos para as universidades, para as escolas, para as grandes redes e para as secretarias de educação. E aí, cada lugar, cada região tem uma necessidade, tem uma especificidade que a gente precisa trabalhar, ajustar. Então, com ferramentas, com metodologias, com um aprender, um fazer diferente. E aí, reunindo esses grandes nomes, nós identificamos o que, uma região específica precisa. Então, por exemplo, aqui, tem mais de um ano que a gente está planejando chegar aqui, né? Então, existem algumas características próprias da região, algumas necessidades que são bem específicas, tanto para creche, para pré-escola, para alfabetização, para inclusão, que a gente não pode deixar, né? Então, reunimos esses nomes que fizemos uma pesquisa com os municípios, com as escolas aqui na região, quais eram os temas mais importantes para esse momento. Né? E aí, juntei, né, grandes nomes, uma programação alegre para cima, aquela, que venha contribuir. Você imagina, o dia inteiro trabalhando numa escola, às vezes duas, às vezes três escolas, né? Aí uma jornada bem pesada, aí no final do dia você vai para um congresso, aí você vai chegar lá, aquele monte de falação, 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 que não, nossa programação ela é super alto astral, eu tenho certeza que o que o professor aprendeu ontem, ele já está praticando na sala hoje. Ele já está colocando em prática, ele já está fazendo a diferença na vida daquelas crianças que ele está ali trabalhando, contando com elas, né, contribuindo, ajudando na formação diária. Então é uma história grande, de anos aí de prática, de experiência, né? Minha prática é a formação de professores, a minha bandeira é essa de formação, inclusive, e nós seguimos encantando professores do Brasil inteiro.
Para a gente falar um pouco sobre essa aplicabilidade, vou passar a bola para você, Tafa, porque é exatamente isso, né? Colocar em prática o que aprendeu é muito importante para quem participa desse tipo de congresso, porque, como você bem disse, as pessoas estão cansadas já nesse final de ano e às vezes é dupla, tripla jornada. Então esse aprendizado ele precisa ser prático, né? Como é que o professor que de repente lida com diferentes faixas etárias, nesses diferentes empregos que ele tem, consegue aplicar tudo isso? O que, que você trouxe ali, por exemplo, ontem que hoje o professor já conseguiria aplicar em sala de aula?
Bom, é importante a gente pensar que o aluno, tá, a gente planeja, né, e pensa nas atividades pensando no aluno, né? Mas a gente tem que pensar no professor. Como é que está esse professor hoje? Como é que está a sua formação continuada? Como é que ele está encarando hoje a sua profissão, né? Como é que ele está se sentindo dentro? Ele está desgastado, né? Ele não está sendo mais funcional. Então, assim, é importante a gente perceber esse sentido. É possibilitar, potencializar esse educador, né, e mostrar para ele que ele ainda pode ser um ser criativo, né, ele ainda pode ser um ser que pode transformar ali dentro do seu cotidiano, da sua rotina, né, ele pode ser um ser que pode dar outras possibilidades dentro daquilo que ele já tem enquanto bagagem, né, que essa bagagem ela não pode ter um peso, né? Ela tem que ter muita coisa nessa bagagem, mas essa bagagem tem que vir com leveza, né? Até porque a gente se trata de educação, especificamente da educação infantil, né? Então, quem é esse adulto que brinca com a criança? Quem ensina brincando? Então, ontem, o que eu faço, normalmente, nas minhas aulas, nas minhas atividades com as crianças, eu fiz com eles ontem. Né, para que a gente possa perceber que essa leveza o professor ainda pode carregar. Eu sei que tem N desafios essa profissão, né, sobretudo hoje, né, com com infância diferenciada a uma infância de 10 anos atrás, né? A gente hoje tem redes sociais, tem muito outros vínculos afetivos, né? Que já vem, a criança já chega ali no, na, dentro da escola, dentro do centro de educação infantil, carregada de coisas, né? E aí, como é que o professor lidar com isso? Né? Como é que ele está agora para lidar com isso? Né? E outra, uma coisa ontem que eu falei muito importante na palestra é a sua formação continuada, né? Quando o Vicente coloca essa questão da formação, né, como bandeira, né? Essa formação como bandeira tem que ser uma formação muito presente aqui no Maringá e em muitos outros municípios, né, educação, essa valorização do magistério, né, pensar nesse professor, não, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que saber como é que ele está, né, eu tenho que oferecer coisas essas que aparecem, como o congresso, né, do Brincar e entre outras formações, né, momentos como esse, eu tenho que cuidar dessa criatura, né, para que ela, lá na ponta, ela possa entregar algo de melhor, algo verdadeiro, afetivo, que possa, né, ter um processo ali de educativo, né? Então, assim, esse processo de formação, né, dá incentivos. Ó, um professor, ele pode fazer aulas de teatro, de dança, de música, ele pode ser multifuncional. Né? Isso vai dar mais bagagem, mais ferramentas, né? Porque a gente está num momento, um dia a dia muito, num processo criativo muito intenso.
Né? Dê um spoilerzinho do que você fez ontem, o que você provocou ontem, em uma hora e meia com aqueles professores.
Bom, o que eu provoquei, primeiro é a motivação, né? a sensibilização, né? O professor ele se sensibilizar dentro do movimento, né? Ontem a gente trabalhou a questão da brincadeira, né? Unindo ao universo da musicalidade, né? Então ontem o que a gente mostrou que para cantar não precisa ser músico. Né? Para o professor levar a musicalidade, a brincadeira, né? Ele não precisa ser um grande músico, até porque a música naquele momento, né? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Então ontem a gente cantou, a gente dançou, a gente brincou, conversamos sobre infâncias, né, resgatamos memórias afetivas ligado à sua própria história, né, sua própria criança interior. Então a gente construiu muito esse movimento na noite de ontem, né, que foi muito significativo.
Você falou sobre música, né? E desde a nossa infância também, eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente lembra de músicas que aprenderam na escola, nessa primeira infância, aos 3, 4, 5 anos, que aprenderam brincando do lanche, de jogar o lixo no lixo e que foram embutindo ali essas questões, né? Que hoje vão se tornando cada vez mais complexas, mas que ainda assim a música, a brincadeira, o lúdico, tá muito associado a isso e fixa na gente, né? Então, às vezes, você cria uma memória afetiva de lembrar de uma música que na escola você cantava, que o professor ensinou. E isso também dá para o pai fazer em casa, para a mãe fazer em casa, aplicar essas ferramentas muitas vezes para brincar, educando e preparando, até usando essas mesmas ferramentas da escola. Essa conversa é muito importante. A gente está com chegando um feriadão.
Sim.
Que a criançada vai ficar em casa um tempo.
O que fazer com aquelas ferinhas, né?
E os pais devem estar pensando, o que eu vou fazer com os meus filhos? Tem alguma brincadeira prática aí que você passou ontem e que, de repente, o pai e a mãe que estão ouvindo a gente pode também levar essa ideia para usar nesse feriadão com a criançada?
Bom, primeiro, uma brincadeira que pode estar sendo resgatada nesse movimento, né? Eu me lembro muito que na pandemia, né, eu dei muitas aulinhas online, né? Eu tive que desenvolver esse processo, aprender muita coisa no barco andando, e esse pensamento vinha, eu digo, no feriado, tinha esse pensamento em feriado, mas na pandemia, por exemplo, na
era
pandemia,
o tempo todo.
Era o diário, todo dia, os pais, o que é que eu faço?
Socorro,
né? O que eu vou brincar hoje? O que é que eu faço para tirar eles da telinha, né? E aí a gente trabalhava muito essa questão da canção, por exemplo, que a gente desenvolveu ontem, né, entre algumas atividades, faz as músicas de comando, né, que são aquelas cantigas que a própria música, né, ela propõe um movimento, tipo, cabeça, ombro, joelho, pé, Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Oh, era um menino do tamanho assim, e a brincadeira do tantão assim. Brinca, brinca, brincadeira, quanto mais brincar, mais queira. Entre outras canções de movimento, é bem interessante. Mas a canção de roda, brincadeiras de roda, né? Você junta a mão ali com o pai, com a mãe, com o avô, que caracteriza como família ali naquele ambiente, né? Coloca uma música e faz aquela brincadeira de roda. Canta junto, né? Gira, se agacha, fecha, abre a roda. Eu acho que as cantigas de roda é algo muito, muito presente, né, na nossa história das cantigas. Então, acho que pode fazer esse movimento, né? A família, ela pode proporcionar esse momento. Coloca uma música. Ah, precisa ser uma música antiga. Ou uma música que é afetiva ali para a família. Então, vá, pegue ali, faça uma roda e dance em roda aquela canção que representa algo ali para a família. Eu acho que seria bem interessante, né, nesse movimento.
Para quem está ouvindo a gente e, de repente, não participou dessa edição, já tem a do ano que vem sendo pensada e planejada. Qual é a dica aí para os educadores que estão precisando desse novo ânimo, de recobrar essa criatividade toda, de repensar tudo isso e, de repente, brincar de novo, né? Levar essa brincadeira não só para a sala de aula, mas, às vezes, até para a própria vida, né? Qual é a dica? Ano que vem tem mais, ainda dá para participar hoje? Como é que tá isso?
Vamos lá. Quem não participou, pode ainda participar. Entre em nossas redes sociais, entre no nosso site, congressobrincar.com, que ainda tem um preço especial para participar hoje. Hoje, inclusive, tem a cereja do bolo. Hoje eu estou trazendo dois dos grandes nomes da educação infantil que vão resgatar essa questão, né, da infância perdida, do planejamento, o que a gente tem que efetivamente fazer com a criança na sala de aula, né? O mais importante, a criança precisa crescer e aprender brincando. A creche não é um lugar só para a criança brincar. Tem muito aprendizado embarcado em tudo que os professores fazem. É isso que a gente quer trazer. Nas nossas redes sociais também nós temos o Pode Brincar. Nós temos vários cursos, várias dicas. Você pode se deliciar, tudo gratuito lá. Tá? Então tem YouTube, Instagram, Facebook, né? No Congresso Brincar. Vá, navegue, pode ficar à vontade lá, que tem muita coisa legal para esse professor se inspirar. E 2026, estamos retornando em maio, na primeira quinzena de maio, depois do Dia das Mães, estamos novamente desembarcando em Maringá e região para fazer a segunda edição do Congresso Brincar, com uma programação muito especial, muito inspiradora e que com certeza vai fazer a diferença na vida, né, dos profissionais da educação.
E para você ouvinte CBN, a gente vai facilitar e vai colocar direto o link lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, link do congresso para você então correr, aproveitar essa última noite, ainda dá tempo. E já se programar para o ano que vem também, para aproveitar o congresso inteiro, além, é claro, de todo esse conteúdo que está disponível para ir se abastecendo aí ao longo do ano. Vicente, obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço, né? Muito obrigado, e fica o convite para vocês também lá curtir um pouquinho, se deliciar com a magia do Congresso Brincar.
Tafa, obrigada.
Obrigado. E aí, eu ontem numa atividade, né, você falou essa questão de propor uma brincadeira, né? E ontem, numa atividade, eu chegando de avião aqui em Maringá, e aí vendo a paisagem, o clima, eu fiz uns versinhos que aí a gente utilizou ontem numa dinâmica, né, com folhas de papel, né? A gente fez uma brincadeira com folhas de papel e balão, e o movimento com essa rima, né, que eu fiz em homenagem à paisagem, né, e juntei a questão do lúdico e da brincadeira. Ficou mais ou menos assim, ó. Cai a chuva de mansinho, molha a rua em Maringá, se esconde um passarinho, espera a chuva passar. Pinga, pinga, pinga forte, lava o chão, deixa brilhar. O passarinho fica no porte, vendo a chuva em Maringá. Quando a chuva vai embora, o sol logo a sorrir, o passarinho canta agora nas terras de Maringá.
Que delícia! Nesse clima, então, agradeço novamente ao Tafa Teixeira, que foi palestrante ontem no Congresso Brincar, ao Vicente Falcão, que é organizador, coordena, está aí atrás de todos os detalhes. E se você quer aproveitar tudo isso, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br. Essa entrevista está na íntegra para você compartilhar com quem você vai convidar para estar contigo no Congresso Brincar. E o link vai estar lá também, para você poder fazer sua inscrição e ficar por dentro também para a próxima edição em maio do ano que vem.